Boa noite, a graça e a paz seja conosco. A graça e a paz seja conosco. Amém. Convido você a abrir a sua Bíblia no Salmo 130. Salmo 130. Antes, porém, hoje pela manhã nós falamos de dois motivos de oração. E eu penso que agora eles se transformam em dois motivos de gratidão. Primeiro, pelo tempo de retiro de casais, onde 320 casais tiveram ali em Águas de Lindóia durante esse final de semana, recebendo, sendo ministrados e passando um tempo abençoado. Nós já soubemos que foi um tempo do Senhor para eles e isso é motivo de gratidão. E um outro motivo é as eleições que aconteceram hoje, que aconteceram até onde sabemos em paz, e que continuemos a orar pela paz da nossa cidade, porque na paz da nossa cidade nós temos também paz. Diz assim: ó Senhor Deus, eu te chamei quando estava em profundo desespero. Escuta o meu grito, ó Senhor, ouve o meu pedido de socorro. Se tu tivesses feito uma lista dos nossos pecados, quem escaparia da condenação? Mas tu nos perdoas e por isso nós te tememos. Eu aguardo ansioso a ajuda de Deus, o Senhor, e confio na sua palavra. Eu espero pelo Senhor, mais do que os vigias esperam o amanhecer, mais do que os vigias esperam o nascer do sol. Povo de Israel, põe a sua esperança em Deus, o Senhor, porque o seu amor é fiel e Ele sempre está disposto a salvar. Ele salvará Israel, o seu povo, de todos os seus pecados. Amém. Convido você a orar mais uma vez nesse instante. Deus, que ao abrirmos a tua palavra, esta palavra cantada há tantos milênios atrás, que o teu Espírito Santo nesta noite possa fazer novas estas palavras no nosso coração e na nossa mente. Que possamos não apenas entender a tua palavra, mas que possamos guardá-la no nosso coração. Senhor, por isso te pedimos, fala. Fala conosco nesta noite, em nome do teu Filho amado Jesus Cristo, que vive e reina para todo sempre. Amém. A música e a poesia são a alma de um povo. Os salmos são música e poesia do povo de Israel. Nós sabemos que temos apenas estes 150 cânticos registrados, mas há muito mais do que isso. Aqui nós temos um compêndio dos principais cânticos que o povo de Israel entoava da poesia hebraica, que eles utilizavam em várias, e utilizam até hoje, na verdade, ainda nas suas sinagogas e nas suas celebrações, para o tempo de adoração a Deus. Especialmente este salmo que nós lemos, o Salmo 130, ele faz parte de uma coletânea de cânticos chamada Cântico dos Degraus. E assim é chamada porque eram cânticos e poesias que o povo de Israel cantava durante a sua caminhada pela cidade de Jerusalém até chegar ao templo do Senhor, o lugar onde eles adoravam a Deus, o lugar onde eles ofertavam a Deus, o lugar onde eles derramavam o seu coração, a sua vida diante de Deus, onde eles pediam perdão pelos seus pecados, pecados individuais, pecados da nação. E durante a ida a subida ao templo de Jerusalém, eles iam cantando e eles iam recitando os salmos. E um destes salmos é este que nós lemos, um desses cânticos é este que nós lemos. E eu penso que neste salmo, pelo menos existem cinco passos, cinco características que o salmista coloca diante de nós e que perfazem um caminho rumo à esperança. O primeiro destes passos, ou o primeiro enfrentamento deste caminho, é o desespero. O desespero está em nós e constitui a essência da nossa matéria mortal. Um teólogo chamado Dietrich Bonhoeffer disse que a escura fossa da vida humana, barrada interna e externamente, inevitavelmente afundando no abismo cada vez mais em desespero e desesperança, é aberta pela força principal e rompida pela palavra de Deus. Nós somos seres mortais. E o grande problema nosso, do nosso desespero, não é tanto o fato de sabermos que vamos morrer, mas é o percurso, o caminho que nós sabemos que enfrentamos até chegar à morte. Isso causa em nós um profundo desespero e uma profunda agonia. Eu me lembro de um caso de um irmão da comunidade que eu pastoreei no interior, e ele tinha um problema sério de diabetes e ele se feriu num sítio com um pedaço de ferro enferrujado. E aquela ferida não cicatrizava e aquele homem passou meses no hospital, mais de 6 meses no hospital. Literalmente sendo cortado, fatiado. E muitas vezes eu ia e ficava ali acompanhando-o no seu leito, e ele, e muitas vezes, muitas daquelas visitas, ele dizia: a única coisa que eu quero é morrer. Ele estava profundamente desesperado, profundamente em agonia, porque já não mais suportava, não o fato da morte, que ele sabia que provavelmente seria certa para ele, fosse naquele hospital ou fora do hospital, mas a agonia de viver para a morte. De ter uma vida voltada para a morte. De ter uma existência que parecia absolutamente sem sentido e sem razão devido à sua doença. Somos seres em agonia. E parece que muitas vezes a agonia, ela salta de dentro do nosso coração. Eu sei que existem algumas agonias que não são tão agonizantes assim, né? Tem gente que tem agonia e desespero no trânsito, por exemplo, né? Parece que não suporta levar uma fechada no trânsito, não aguenta esperar o congestionamento, e aí entra num desespero e começa a xingar e tal, né? Mas para isso tem psicólogo e tal, você pode procurar, né? Tem tratamento e isso resolve. Tem gente que tem agonia e entra em profundo desespero porque perdeu a liquidação da loja preferida. E não suporta a ideia de que vai ter que esperar mais 6 meses ou mais 1 ano para poder aproveitar a liquidação. Mas não é desse desespero e não é dessa agonia pós-moderna que eu estou me referindo. Eu estou falando daquilo que em geral nós não pensamos, que é a agonia e o desespero de uma vida para a morte. De alguém que está se dirigindo ao fim. De alguém que tem medo de sair de casa, medo de viver, porque não sabe se vai atravessar a rua e um ônibus vai passar e vai atropelar você e você vai morrer. Que não faz uma viagem porque o avião pode cair, mas se for de carro a estrada também é perigosa. Se for de moto, a moto pode cair. Se for de trem, o trem pode se chocar. E a gente fica numa neurose, a gente fica numa agonia profunda, e essa agonia e esse desespero nos impedem de viver. Esse desespero e essa agonia nos levam a um segundo estágio, que o salmista diz no versículo 2. Escuta o meu grito, ó Senhor. O segundo estágio é o grito da alma. É o clamor diante da falta de sentido, do vazio do ser, da indiferença do universo, mas também do mal e do sofrimento. Eu não sei quantos aqui assistem aqueles canais meio chatos, assim, Discovery, não sei o quê, né? Tem vários lá, né? Geralmente é canal de nerd. Eu acho que esse é o nome, né, que dizem, né? É gente que parece que não tem o que fazer e aí fica ouvindo. Mas de vez em quando é bom. Porque de vez em quando tem uns programas que mostram o nosso planeta do lado de fora. Quando a gente olha o nosso planeta de dentro, ele parece muito grande. Quando a gente olha a nossa cultura, ela parece muito rica. Quando a gente olha para os feitos da humanidade, eles parecem tão incríveis. E de fato são. Porém, se um asteroide, ou se um cometa, ou se qualquer perturbação na ordem do universo acontecer, eu tenho a impressão de que em pouco tempo, o nosso planeta, a nossa civilização e nós todos podemos simplesmente sumir do mapa e parece-me que ninguém vai dar falta, ninguém vai sentir a nossa falta. Você já parou para pensar nisso? Que não vai ter ninguém em Marte rezando a missa de sétimo dia pela sua alma quando o planeta acabar? Que não tem ninguém em Saturno que vai estar lá tentando dar um jeito para ver se recupera as obras do Platão ou a música do Chico Buarque, ou alguma coisa assim. Não tem. O universo nos parece frio e indiferente. Se a gente deixar de existir, ninguém vai sentir falta. Porque existem bilhões e bilhões de galáxias e de sistemas e de planetas, e a gente não faz a mínima ideia do que tem lá, nem parece que lá faz a mínima ideia do que tem aqui. Isso nos dá um senso de pequenez. Isso parece que tira de nós o sentido da vida. Causa em nós um mal-estar, um vazio. E é nessa hora e é nesse momento que a gente dá um grito, o grito da nossa alma. Dizendo, mas por quê, Senhor? O que eu estou fazendo aqui? O que é a minha vida? Qual é o sentido real da minha existência? Graças a Deus que nós temos o privilégio de conhecer um Deus que ouve a nossa oração, ouve o nosso clamor, que escuta o grito da nossa alma. Mas nem por isso a nossa alma deixa de gritar. Vivemos, como disse São João da Cruz, a noite escura da alma. Quando a única coisa que resta é gritar e chorar. Nos falta coragem para a vida. Nos falta coragem para viver a segunda-feira. Nós somos tomados pelo medo e pelo vazio. Medo e vazio de nós mesmos, da nossa condição humana pecaminosa, da nossa condição adâmica que temos ouvido aqui durante todo esse ano. Nós que somos apenas como bonequinhos de pano, quando comparados ao Cristo ressurreto. quando olhamos para nós, para o nosso estado decaído, para o mal que nós fazemos ao próximo e a nós mesmos, também a nossa alma grita. Graças a Deus que o salmista não para aí. O terceiro passo, após o grito da alma, está no verso 3 e verso 4. E ele diz: Deus, se tu tivesses feito uma lista dos nossos pecados, quem escaparia da condenação? Mas tu nos perdoas. Nós temos a certeza do perdão. A certeza de que Deus é um Deus que se relaciona conosco em amor e em graça. Que Deus é o nosso Pai. Que Deus não nos abandonou, não nos abandona, não nos abandonou e não nos abandonará. Fica aquela imagem de Mateus capítulo 28, quando Jesus diz aos seus discípulos: eu estarei com vocês todos os dias até a consumação dos séculos, até o final dos tempos. Eu estou com você. Certeza do perdão. A certeza de que Deus se revela a nós em nossa condição, assumindo o nosso lugar, a nossa humanidade, a nossa fragilidade. Brennan Manning, o autor de uma série de livros muito conhecidos, O Evangelho Maltrapilho, A Assinatura de Jesus, entre outros, ele diz uma coisa que eu guardo e tento repetir todos os dias para mim. Ele diz o seguinte: Deus nos ama, não por aquilo que nós deveríamos ser, mas por aquilo que nós somos, porque nós jamais seremos aquilo que deveríamos ser. Confiança no amor de Deus. Certeza do perdão. É isso que o salmista diz no verso 5. Eu aguardo ansioso a ajuda de Deus, o Senhor, e confio na sua palavra. E no verso 7, porque o seu amor é fiel. Todos os outros amores passam e acabam. Inclusive porque alguns acabam na morte. Mas o amor de Deus permanece para sempre. O amor lança fora todo medo. O amor de Deus nos abre para a graça. O amor nos abre a consciência da presença de Deus na nossa vida e no mundo. Crer em Deus é moldar a vida como uma resposta ao amor e à graça do Criador. Por isso que eu penso que a fé, ela está muito mais ligada à nossa percepção do amor de Deus por nós do que a uma simples crença em Deus. Porque o fato de alguém acreditar em Deus pode ser que não mude nada na vida. Mas acreditar que Deus acredita em nós do jeito que a gente é, isso sim, eu penso que faz muita diferença. Em quinto e último lugar, a esperança nas possibilidades de Deus. O salmista diz no verso 6 e no verso 7, eu espero pelo Senhor. Mais do que os vigias esperam o amanhecer, mais do que os vigias esperam o nascer do sol. Povo de Israel, ponha a sua esperança em Deus, o Senhor. Em quem nós temos colocado a nossa esperança? Como nós temos lidado com o nosso desespero e com a nossa situação de agonia? Você pode lidar com isso de muitas formas. Mas existe uma razão. Existe algo que é mais forte do que qualquer outra força do universo. E é isto que o salmista nos chama a atenção. Espere no Senhor. Coloque no Senhor, o nosso Deus, a sua esperança, a minha esperança. A esperança nos leva de volta a Deus. A esperança renova em nós o sentido autêntico da existência. Mais próximos de Deus, nos apaixonamos novamente pela vida. Como a gente precisa se apaixonar novamente pela vida. Eu acredito que em tempos pós-modernos, onde a gente vive tão superficialmente, onde as nossas relações são tão superficiais, onde nos falta profundidade, onde nos falta coragem de seguir em frente, onde a gente precisa a todo momento estar mudando, a gente precisa a todo momento estar nos reinventando, nos recriando, o nosso ambiente, a nossa casa, porque a gente nunca está satisfeito. E cada vez a gente precisa de mais coisas, e essas coisas nunca substituem, nunca são suficientes para preencher o vazio existencial que a gente tem. Eu acredito que nesses dias que nós vivemos, a gente precisa de esperança para se reapaixonar pela vida. Porque a violência, a destruição, a catástrofe, a falta de sentido, a falta de confiabilidade nas instituições, na política, na economia, em tudo aquilo que era tão firme, tão sólido para nós, acabou. Parece-me que todas as instituições perderam o sentido, perderam o seu poder. A gente não confia mais em nada, a gente não confia mais em ninguém. E aí a gente se fecha para a vida, e a gente passa a viver uma vida completamente medíocre. Por isso a minha oração nessa noite é que eu e você sejamos cheios de esperança para que a gente possa novamente se reapaixonar pela vida, isto é, enxergar as possibilidades de Deus para o nosso futuro, para a nossa vida, para a nossa existência. Eugene Peterson disse que o ser humano se torna livre para Deus e para o próximo, assim como consciente de que existe um Deus que o ama, de que o próximo está em pé ao seu lado e de que existe um futuro ao lado do Criador, quando nosso coração está cheio de esperança. Deus e a paixão são ingredientes fundamentais para a vida. Eu vou repetir. Deus e a paixão são ingredientes fundamentais para a vida. Sem Deus, não há paixão pela vida. Sem a paixão por Deus, a nossa resposta se torna fria e religiosa. A nossa religião se torna vazia. O nosso Deus se torna pequeno. E a nossa vida se torna sem sentido. O futuro, porém, o futuro de Deus é um reino de possibilidades. E esse reino de possibilidades expande para a nossa vida, expande para o nosso olhar, para que a gente possa enxergar que amanhã, que na terça-feira, que na próxima semana, não importa o que vai acontecer, eu tenho esperança de uma vida ao lado do Criador. Eu tenho esperança de que Ele está comigo todos os dias. Eu tenho esperança e tenho confiança de que Deus me ama. Eu tenho esperança e tenho certeza do seu perdão e da sua graça que estão sobre nós. Por isso, o meu grito e o meu desespero obtêm uma resposta. Mas não uma resposta qualquer. Uma resposta vinda de Deus. Uma resposta vinda do céu para nós. A minha oração nessa noite está em Romanos, no capítulo 15 e no versículo 13. Eu fiz esta oração e eu faço desta oração não apenas a minha oração, mas eu convido você a fazer desta também a sua oração. Que Deus, que nos dá essa esperança, nos encha de alegria e de paz, por meio da fé que temos nele, a fim de que a esperança que temos aumente pelo poder do Espírito Santo. O Deus da esperança. O Deus que nos enche de alegria e de paz. O Deus que, por meio da fé que temos nele, aumenta a esperança em nós pelo poder do Espírito Santo, seja revelado a cada um de nós. Que a consciência da presença de Deus seja cada dia mais forte na nossa vida. Que a consciência de que o Deus da esperança está ao nosso lado, mas não apenas ao nosso lado, Ele habita dentro de nós, pois o Espírito foi derramado em nossos corações. Que a certeza do amor e da fé sejam fortes no meu coração, no seu coração. Esta é a minha oração, em nome de Jesus. Amém. Amém. Amém.